50 anos após o primeiro transplante cardíaco no Brasil, número de cirurgias cresce, mas ainda faltam doadores. Intensidade do campo magnético da Terra está diminuindo. Exposição em São Paulo aproxima arte e ciência. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje, nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados nas edições de maio e junho. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter. A polinização de uma espécie de orquídea de pequeno porte encontrada na Mata Atlântica depende de fêmeas de besouros do gênero Montella. Elas medem apenas 2 milímetros e transferem pólen do órgão masculino para o feminino da flor. Em seguida, depositam seus ovos ali, mas as larvas que nascem comem o fruto e destroem suas sementes, prejudicando a reprodução da planta. Em 5 anos de observação, pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, observaram que 1/3 dos frutos infestados pelas larvas do besouro também foram visitadas por vespas parasitoides, que mataram as larvas. Com a ajuda dessas vespas, as orquídeas polinizadas pelo besouro tiveram mais chance de produzir sementes viáveis do que as orquídeas não visitadas por esses insetos. Nós abrimos o programa de hoje com Tulipa Ruiz e a música Pólen.
Feito uma bola dobrada no papel da miragem, tigre macaca no horóscopo chinês.
Brasil. Entrevista.
Em maio foram comemorados os 50 anos do primeiro transplante de coração feito no Brasil. O primeiro paciente viveu apenas 28 dias após a cirurgia, mas o conhecimento adquirido ao longo dos anos e o desenvolvimento de novos medicamentos permitem que atualmente metade das pessoas que passaram por um transplante de coração tenha uma sobrevida de pelo menos 10 anos após a operação. Para falar sobre o que mudou nesses 50 anos desde o primeiro transplante cardíaco e o que ainda pode ser aprimorado, nós estamos na linha com o cirurgião Fábio Gaiotto. Ele é coordenador da equipe cirúrgica de transplante cardíaco do adulto do INCOR, que é o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Olá, doutor Gaiotto, bem-vindo à Pesquisa Brasil. Obrigado por nos atender.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de falar para a Rádio USP, nossa rádio, e transmitir um pouquinho de conhecimento para todos sobre o transplante cardíaco, que é uma cirurgia das mais encantadoras que eu já vi.
Doutor Gaiotto, para começar, qual é a importância do transplante cardíaco hoje como opção de tratamento para quem tem problemas graves do coração? Não é o transplante mais comum entre os transplantes de órgãos, mas ele, qual é a importância dele?
Como você bem salientou, o transplante mais comum é transplante de córnea, transplante de rim, transplante de fígado, demais, são transplantes mais disseminados que o transplante cardíaco. O transplante cardíaco ele é extremamente importante porque ele é tratamento de ouro e de escolha para insuficiência cardíaca terminal. Insuficiência cardíaca avançada é uma doença que mata muito. É uma doença que mata mais do que muitos tipos de câncer. Só para se ter uma ideia, quando o paciente recebe o diagnóstico de insuficiência cardíaca grave, depois de 2 ou 3 anos, ele não vai mais estar com a gente. E a melhor opção é o tratamento é o transplante cardíaco. Só que o coração é um órgão bastante sensível. É um órgão que tolera um tempo muito curto de falta de sangue, se chama isquemia, né? Enquanto o rim tolera 24 horas, o coração não tolera mais do que 3 ou 4 horas. E é um transplante que, do ponto de vista imunológico, ele caminhou muito, mas é um transplante que ainda dá muito trabalho do ponto de vista clínico para acertar a imunologia. Então, o número de transplante cardíaco ele é menor que o transplante renal, especialmente porque o coração é um órgão mais sensível, né? A córnea é muito mais resistente também, e assim por diante. O que melhorou nesses 50 anos, né, o primeiro transplante cardíaco feito no nosso meio, lá pelo professor Gerdini, a sobrevida foi curta. Sobrevida de, no máximo, 1 mês, 2 meses, é o que se tinha na época. Porque naquela época não tinha medicação para controlar a rejeição. O controle da rejeição era um controle muito precário, poucas opções de medicamento. A partir do início da década de 80, a ciclosporina se transformou numa arma muito importante do arsenal médico para controle da rejeição. E a ciclosporina que permitiu não só o transplante cardíaco caminhar com força, mas o transplante de rim, de fígado e dos outros órgãos. Então, o avanço da imunossupressão ele tem sido marcante nos últimos anos e especialmente, eu faço uma ressalva, eu não costumo falar que o nosso paciente de média 10 anos, isso é mais ou menos com a imunossupressão antiga. Só com ciclosporina. Os imunossupressores novos hoje conseguem oferecer uma expectativa de vida maior. As curvas modernas talvez ofereçam mais de 15, 20 anos de sobrevida. O transplante cardíaco é uma terapia de escolha para insuficiência cardíaca avançada.
Nós estamos conversando com Fábio Gaiotto, coordenador da equipe cirúrgica de transplante cardíaco do adulto do INCOR. Doutor Gaiotto, em média, quantos transplantes de coração o INCOR realiza por ano?
O INCOR realiza por ano transplante de adultos entre 45 e 50 transplantes por ano. Se somarmos transplantes de criança, ao redor de 15, 20, o INCOR fica na colocação de 6º lugar do mundo em número de transplantes cardíacos, o que nos deixa com muito estímulo para trabalhar cada vez mais.
E o número de transplantes cardíacos que o país realiza, ele atende à demanda?
Não, infelizmente não. O Brasil precisaria de ao redor de 1.800 transplantes cardíacos por ano. Com muito sacrifício, os nossos hospitais conseguem fazer ao redor de 350 transplantes por ano nos últimos 3 anos. Esse número aumentou. Antes ele era só 150, 200 no início dessa década.
E por quê, doutor?
Alguns pontos importantes para salientar. A doação de órgão, ela precisa ser mais presente na população. Um trabalho de conscientização na adolescência, no adulto jovem é importante entender que a doação de órgão é um processo médico muito estabelecido com a morte encefálica. Não deixa a menor dúvida quanto ao diagnóstico. E doar é um ato de amor, amor ao próximo, é um ato de salvamento de vidas, porque uma doação de órgão beneficia um número muito grande de pessoas até 6, 7 ou 8. Então aumentar a doação, isso é importante. Existe um buraco, um leque muito grande, onde a doação pode ser explorada e aumentada. Segunda colocação é que a necessidade de formação de mais centros transplantadores é muito, muito proeminente. A região norte, por exemplo, é uma região carente de transplante cardíaco e transplante de outros órgãos. Então é um procedimento que ainda precisa ser mais disseminado no país todo.
Aqui em São Paulo, por exemplo, o número de, enfim, se o número de doadores aumentar, temos médicos, centros médicos suficientes para fazer mais transplantes ou não?
Temos. O estado de São Paulo é um estado muito, muito bem servido de estruturas para fazer procedimentos de alta complexidade, e o transplante cardíaco é um procedimento de altíssima complexidade. Aumentando-se o número de doadores, a demanda pode ser atendida e a comunidade médica, os hospitais têm condição de absorver.
Doutor Gaiotto, pensando na cirurgia, o senhor falou que ela é de alta complexidade. A cirurgia que se faz hoje, ela é a mesma que o doutor Zerbini fez há 50 anos com o João Boiadeiro, que foi o primeiro paciente? Mudou a técnica cirúrgica nesse tempo?
Mudou, e mudou bastante. A primeira cirurgia que foi feita, transplante cardíaco, o doutor Christian Barnay, logo depois do professor Zerbini, se usava uma técnica chamada técnica clássica, que basicamente é o implante de dois ventrículos. Esta cirurgia não tem grandes detalhes técnicos, a não ser proporcionamento dos tamanhos das cavidades. A partir do início da década de 80, se viu que esse tipo de operação dava alguns efeitos, né, não adequados, como arritmia cardíaca, formação de trombo dentro do coração. E a técnica avançou para uma modalidade chamada transplante cardíaco ortotópico, ou seja, no mesmo lugar, do tipo bicaval, ou seja, sobra menos coração doente. E várias outras técnicas vieram em paralelo no caminho disso, até que agora, na última década, com o avanço da quimioterapia, por exemplo, existem tipos de transplante que nós removemos tudo, tudo. Não fica nenhum tecido doente para fazer um transplante num paciente que tem câncer de coração, transplante de coração total, que se chama, com as anastomoses dentro dos hilos pulmonares, transplante bastante sofisticado. Fazemos transplante em reoperações, doente que já foi submetido a 2, 3, 4 cirurgias de válvulas cardíacas. Esse é um transplante de altíssima complexidade. Transplantes em doentes que têm cardiopatia congênita e cresceram, ficaram adultos. São transplantes que eram inimagináveis no início do programa, né? Então, a técnica cirúrgica mudou bastante e também o que mudou foi a solução de preservação do coração. Hoje é possível se pegar um coração à distância, com um transporte aéreo, 3, 4 horas de distância, pegar o coração, trazê-lo acondicionado sob segurança num reservatório dentro dessa solução e fazer o transplante com sucesso. Então mudou muito.
Perfeito. Nós conversamos com Fábio Gaiotto, coordenador da equipe cirúrgica de transplante cardíaco do adulto do Núcleo de Transplantes do INCOR, em São Paulo. Para saber mais sobre o que mudou em 50 anos desde o primeiro transplante de coração no Brasil, leia a reportagem de Carlos Fioravante na revista Pesquisa FAPESP de maio ou acesse revistapesquisa.fapesp.br. Doutor Gaiotto, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu agradeço a atenção, a oportunidade e a disposição da nossa Rádio USP para o dia que vocês quiserem.
Muito obrigado.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Seguimos com Walter Franco e a música Coração Tranquilo.
A espinha era tá, meu coração tranquilo. tudo é uma questão de manter. A mente quieta, a espinheira dá, meu coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter. A mente quieta, a espinheira dá, meu coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter. A mente quieta, a espinheira dá, meu coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter. A mente quieta, a espinheira dá, e o coração tranquilo.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
A Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear lançou no início de maio um desafio para cientistas da computação. Quer que eles desenvolvam programas de inteligência artificial capazes de analisar a quantidade cada vez maior de dados que a instituição produz. Em um esforço para compreender qual é a constituição fundamental da matéria, os físicos do Grande Colisor de Hadrons, o maior acelerador de partículas do mundo, pretendem aumentar em ao menos 20 vezes o número de colisões de partículas realizadas no laboratório nos próximos 10 anos. Os detectores do acelerador registram informações de toda a partícula que os atravessa, mas armazenam e reconstroem trajetórias apenas das colisões com os resultados mais interessantes. A seleção dessas colisões é feita por meio de algoritmos de reconhecimento de padrão. Para o desafio, centenas de gigabytes de informação sobre colisões de partículas foram disponibilizadas para os competidores que, nos próximos meses, vão usar a base para treinar seus algoritmos a reconstruir trajetórias das partículas de maneira precisa. Os melhores algoritmos selecionados na primeira fase da competição serão premiados esse mês no Rio de Janeiro, durante o Congresso Mundial de Ciências da Computação. A maratona termina em dezembro, em Montreal, no Canadá.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O campo magnético da Terra, uma espécie de escudo invisível que a protege de partículas vindas do espaço, está perdendo intensidade. Isso pode deixar o planeta vulnerável à ação dessas partículas que atrapalham o funcionamento de satélites e afetam as redes de transmissão de energia. E também pode levar a uma inversão dos polos magnéticos. Para falar sobre a possibilidade de inversão dos polos, um assunto que divide a opinião de especialistas, nós estamos aqui no estúdio da Rádio USP com o geofísico Wilbur Poletti. Ele analisou a intensidade do campo magnético registrado em artefatos cerâmicos e rochas vulcânicas dos últimos 2000 anos e publicou suas conclusões em janeiro na revista Physics of the Earth and Planetary Interiors. Olá, Wilbur. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Obrigado por vir aqui no estúdio falar com a gente.
Olá, boa tarde.
O Ricardo Zorzetto, que é o editor especial da revista e que é o autor da reportagem sobre os campos magnéticos, vai fazer a primeira pergunta.
Legal.
Você poderia começar contando para a gente um pouco o que é o campo magnético da Terra e qual a importância dele para o planeta?
Então, vou partir tentando da parte mais simples, né? Tentando avançar. Bom, o campo magnético da Terra, ele é o campo magnético gerado no interior da Terra, no núcleo. E ele pode ser aproximado, imaginado, como se fosse um ímã de barra, locado no interior da Terra, com polaridades norte-sul bem definidas. Agora, imaginando um pouquinho mais complexo, talvez, ele é o campo, é a região onde você pode medir, atribuir valores de potencial magnético, ou seja, uma região energética ao entorno da Terra. Essa região energética, ela funciona mais ou menos como uma blindagem para a Terra. Então, a sua maior importância é justamente de proteger a Terra de partículas energeticamente carregadas, provenientes principalmente do Sol, né? Então, o Sol ejeta partículas, elas encontram essa barreira energética e as partículas são defletidas por polos, onde a gente vê as auroras boreais e tudo mais. Então, isso mantém uma certa estabilidade no nosso planeta em termos de atmosfera e chegada de partícula energeticamente carregada.
E como é que esse campo é gerado?
Então, esse campo, ele é gerado no núcleo da Terra. A Terra, ela é dividida por camadas, né? Então, você tem a crosta, mais superficial, depois o manto e o núcleo. O núcleo, ele é dividido em duas camadas também. O núcleo externo, que é líquido, e o núcleo interno, que é sólido. Esse núcleo externo líquido, ele é essencialmente formado por ferro fundido. Tem outros elementos, níquel, outros, mas o ferro é essencial e a movimentação desse ferro, desse líquido, faz com que se gere um campo magnético. Existe, claro, a movimentação geral associada à movimentação do planeta, mas também tem a movimentação que a gente chama de células de convecção, que está associada a pequenas, numa escala global, pequenas giros, como se fosse a água borbulhando enquanto você ferve. Então, você tem perda de energia térmica na interface manto-núcleo, que faz com que as partículas migrem mais para o interior, se aqueçam e gerem essas células de convecção. E isso forma, que a gente gosta de exemplificar, linhas de campo. Daí, essas linhas de campo, na média, formam esse dipolo centrado na Terra.
Nós estamos conversando com o geofísico Wilbur Poletti.
Resumindo então a ideia, na parte externa do núcleo tem um líquido que está fluindo como se fosse uma correnteza ali, e como ele é muito quente e tem diferença de temperatura, em alguns momentos você tem o mais quente subindo e o mais frio descendo, e esse movimento é o que gera essas linhas do campo que protegem a Terra, forma uma espécie de um escudo invisível.
Isso.
É essa a ideia. Por que a intensidade do campo está diminuindo? Se sabe?
Essas células que eu mencionei, esse cenário que eu tentei construir, foi para mostrar que o campo ele é composto por várias, pode ser visualizado por várias linhas de campo, como se fossem linhas de fluxo de água, por exemplo, imaginando. Só que a interface manto-núcleo, ela é heterogênea. Então, você tem regiões da Terra, nessa profundidade, que tem diferentes trocas de calor. Então, se você tem um ordenamento, se você tem um fluxo ordenado que gera um dipolo, e você tem uma perturbação local, você começa a gerar linhas inversas que vai contribuir com a diminuição do dipolo. Ou seja, você tem, na média, um fluxo, e perturbações locais nesse fluido condutor vai gerar fluxo inverso que vai contribuir, na verdade, somado à média da componente dipolar, vai fazer com que ela decaia.
Se fosse um líquido perfeito girando num sentido só, você geraria essas linhas de campo que a gente lembra do colégio, saem de um polo e entram pelo outro. E teria uma intensidade. Como isso não é perfeito e tem umas regiões com perturbações ali, você enfraquece, é como se enfraquecesse o ímã.
É como se enfraquecesse o ímã, exato.
Tá, tem alguns pesquisadores que defendem a ideia de que essa redução na intensidade do campo pode levar a uma inversão dos polos magnéticos, né? E o que significaria essa inversão? O que aconteceria?
Existem várias formas de pensar, de hipóteses que você pode assumir, né, para o estudo do campo. As pessoas que acreditam que a polaridade vai inverter elas partem da hipótese do decréscimo da intensidade média do campo. Então, o campo ele vem decrescendo e sabe-se bem nos últimos 150 anos.
Isso é medido?
Isso é medido. E daí, os cientistas que acreditam que vai inverter, eles partem da hipótese, ok, se está diminuindo e a gente sabe que essas perturbações locais geram um enfraquecimento do dipolo, então a gente está caminhando para uma inversão. Eles estão olhando nos últimos 150 anos. Agora, quando você amplia isso e tenta olhar de forma mais...
Um período mais longo,
você vai entender, na verdade, oscilações de longo período e que não necessariamente vai carregar essa ideia de que o campo vai inverter. E isso daí foi o objetivo do nosso trabalho. Tentar enxergar a variação do dipolo da Terra, a intensidade dele, em longos períodos. E a partir daí, a gente percebeu que o campo, na verdade, a nossa sugestão é que ele não está caminhando para uma inversão, mas ele está só num processo natural, o dipolo natural de oscilação.
De oscilação, ele vai enfraquecer para depois voltar a fortalecer.
Voltar. Então, assim, a ideia é, quem acredita na frente de que vai inverter, isso é o que eu acredito também, né? É porque eles estão partindo da hipótese de que o campo está diminuindo, portanto vai inverter.
Nós estamos conversando com o geofísico Wilbor Poletti, Ricardo.
E se ele chegar a inverter, o que, que acontece? O Polo Norte magnético deixa de estar no norte, vai caminhar para outro lugar, vai aparecer no sul? Como é que é isso?
Agora, pensando num dipolo perfeito ali, né? A gente hoje tem o Polo Norte e Polo Sul bem definido na superfície da Terra, que são próximos ao norte e sul geográfico. Então, a ideia é, se o dipolo começar a decair, né? Decrescer até o ponto de não ter mais... chegar a zero, você diminui essa barreira energética e a primeira influência seria a atuação já do vento solar.
Chegariam partículas
na Terra e a primeira interação seria com a atmosfera. Antes de chegar na gente, então a gente já pensa, primeiro vai ter uma interação na atmosfera e isso pode causar danos sérios, irreversíveis talvez, talvez não extinguir a atmosfera. E isso daí pode
afetar a vida,
pode
no
afetar
planeta
diretamente, por motivos óbvios. Mas a ideia da reversão em si é que você vai diminuindo de polo e chega um ponto que o campo ele já não parece mais um ímã de barra, mas algo mais aleatório. Você tem várias polaridades, sul, norte, saindo em diferentes latitudes e longitudes. E depois, quando ele se restabelece, o norte, onde era norte, vira sul e onde era sul, vira norte. E também tem a ideia de excursão magnética, que é que a gente chama de inversão abortada, né?
Ele quase inverte, mas...
O Polo Norte e Sul, eles começam a migrar para o Equador, mas por algum motivo eles voltam. Isso existe registro.
Isso já aconteceu no passado?
Já, os dois casos. Tanto a excursão quanto uma reversão. A última reversão foi há 780 mil anos.
Deve acontecer de novo.
Seguindo a história da Terra, sim.
Só não sabe quando.
A gente não sabe quando e é uma previsão difícil. Bom, se a gente pensar na hipótese do pessoal que vai inverter logo, acredito que centenas de anos. Agora, baseado no estudo que a gente fez, através de tentar enxergar a coisa, o cenário, num período maior... E seguindo o que a gente está propondo de decaimento para os últimos 1.300 anos, levaria em torno de 2.400 anos para reverter o campo. E existem também outras frentes que usam modelos mais sofisticados, modelos físicos, matemáticos sofisticados. O último saiu agora, uma publicação em 2018, em fevereiro, que ele roda no modelo dele os dados dos últimos 2 milhões de anos e ele faz uma função de probabilidade, né? Ele diz que a probabilidade de uma próxima inversão de 10%, mais ou menos, só vai ocorrer daqui 50 mil anos.
A gente pode ficar tranquilo, então.
Então, a gente pode ficar tranquilo.
Perfeito. Nós conversamos com o geofísico Wilbor Poletti para saber mais sobre a redução da intensidade do campo magnético da Terra e suas possíveis consequências. Leia a reportagem de Ricardo Zorzetto na revista Pesquisa FAPESP de junho ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Wilbor, muito obrigado por vir aqui no estúdio, por participar da entrevista. Queria saber que música que você escolheu para encerrar a nossa conversa.
Ah, sim. A música que eu escolhi foi O Último Dia, do Paulinho Mosca. Pensando num cenário mais catastrófico de que logo vai inverter e isso pode afetar nossa vida, então vale a pena a gente então pensar o que a gente faria.
Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria? Ia manter sua agenda de almoço, hora, apatia? Ou esperar os seus amigos na sua sala vazia? Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria? Corria para um shopping center ou para uma academia para se esquecer que não dá tempo pro tempo que já se perdia? Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria? De roupa no mar, trepava sem camisinha. Meu amor, o que você faria, hein? O que você faria? Abria a porta do hospício, trancava da delegacia, dinamitava o meu carro, parava o tráfego e ria. Te restasse esse dia, se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria, me diz o que você faria, me diz o que você faria.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Um teste genético desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, pode acelerar o melhoramento do gado leiteiro da raça Girolando. O teste permite verificar se os animais candidatos a se tornarem reprodutores apresentam características que se quer desenvolver no rebanho, como maior capacidade de produzir leite e resistência a doenças. Produzido em parceria com a Associação de Criadores de Gado Girolando e as empresas CRV Lagoa e Zoetis, a ferramenta genética foi lançada no mercado em maio deste ano. Segundo os pesquisadores da Embrapa, o teste pretende ser uma alternativa mais rápida do que os métodos tradicionais de melhoramento, que podem durar cerca de 10 anos, por se basearem no cruzamento de animais e na avaliação da produtividade das filhas. O zootecnista Marcos Vinícius Barbosa da Silva, da Embrapa Gado de Leite, conta que se pretende adaptar o teste para avaliação genética de embriões antes da implantação. Isso poderia potencializar a utilização de barrigas de aluguel para a reprodução da raça.
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
A Universidade Princeton, uma das mais antigas e prestigiadas dos Estados Unidos, divulgou recentemente os resultados de um trabalho que investigou o envolvimento da instituição com a escravidão no país. Alguns documentos indicam que os 9 primeiros reitores da universidade tiveram escravos e que houve uma venda de escravo no campus em 1766. Segundo o trabalho, que ainda está em andamento, Princeton recebeu doações do lucro obtido com o trabalho dos escravos. Conduzido por Marta Sandweiss, professora de História da Universidade, o projeto localizou ao menos 360 documentos, entre fotos, anúncios de vendas de escravos, descrições sobre a comunidade negra da instituição, ilustrações em jornais estudantis e cartas de alunos. De acordo com reportagem do jornal The New York Times, Princeton anunciou que vai rebatizar 2 espaços no campus em homenagem a escravos que viveram ou trabalharam lá. Outras 12 universidades norte-americanas, entre elas Harvard, já revelaram seus laços históricos com a escravidão.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Cartaz no Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia, a exposição Amazônia Novos Viajantes traça um paralelo entre arte e ciência e direciona olhares para os exploradores do século XIX e as expedições científicas atuais. O ponto de partida foi uma expedição recente da bióloga Lúcia Lohmann, que convidou a artista plástica portuguesa Gabriela Albergaria, o cineasta Gustavo Almeida e o fotógrafo Léo Ramos Chaves, que integra a equipe de pesquisa FAPESP, a participarem dessa expedição. A exposição também retoma um dos princípios do museu, o de ser dedicado à ecologia, além da arte. Para falar sobre a exposição, nós estamos na linha com Cauê Alves, curador-geral do MUB, em São Paulo. Olá, Cauê. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Olá, boa tarde.
Que tipo de obra pode ser vista nessa exposição? Como é que elas foram selecionadas?
Bom, é uma exposição bastante abrangente. A gente tem desde obras do século XIX, obras dos naturalistas que viajaram pela Amazônia, como Von Martius e Humboldt. Temos obras de arte modernas, como Flávio de Carvalho, Maria Martins, que também produziram a partir da Amazônia. Trabalhos de artistas contemporâneos, como Franz Krasberg, como Cláudia Andujar, que são também ativistas e artistas ecológicos. Mas também temos um núcleo da exposição, que é o núcleo mais científico, que mostra bastante da pesquisa que a Lúcia Lohmann desenvolveu a partir das viagens. Então tem uma parte que fala sobre o trabalho de campo, depois a pesquisa em laboratório, tem até microscópio, que o público pode olhar e ver as estruturas das plantas e até chegar nas pesquisas atuais que ela produz, né, que são livros, artigos, tal como os livros dos viajantes do século XIX.
Como é que se deu essa parceria entre você e a bióloga Lúcia Lohmann, que é professora aqui da USP, na curadoria?
Bom, a gente acredita, né, que o museu é um lugar também para divulgação científica, né, que as exposições devem ser fruto de pesquisas. Eu conheci a Lúcia a partir da Gabriela Albergaria, que é essa artista que é portuguesa e que integrou uma das expedições que a Lúcia fez à Amazônia. E aí, conversando com a Lúcia, a gente começou a pensar numa exposição que unisse tanto arte contemporânea como uma pesquisa científica. Afinal, o museu é um museu de escultura e ecologia, isso está desde a origem do MUB. Então, foi um trabalho de divulgação científica, por um lado, né, da pesquisa dela, mas, por outro, de construção de uma outra pesquisa que diz respeito aos artistas que trabalham pela Amazônia, trabalharam e passaram pela Amazônia. E a Lúcia foi uma grande parceira nesse processo.
Cauê, pensando no público, essa exposição está mais direcionada para quem se interessa por ciência ou por arte? Ou são duas visões necessariamente distintas?
Não, na verdade, o que a gente busca é uma aproximação dessas visões, né? Porque até o século XIX, os viajantes, eles iam fazer trabalhos científicos na Amazônia e levavam artistas, levavam ilustradores, ou seja, as pesquisas, elas não separavam tanto o campo da arte da ciência. É relativamente recente a separação, inclusive acadêmica, entre a academia de arte e a academia de ciência. Então, o que a gente está tentando fazer é justamente mostrar que, para dar conta da diversidade e da complexidade do ambiente da Amazônia, a gente não pode separar as áreas, tem que fazer ao contrário, tem que integrar, né, tanto os registros históricos como os trabalhos artísticos e científicos, porque assim a gente consegue se aproximar mais efetivamente da Amazônia. Então, se trata muito mais de uma busca de uma aproximação do que de mostrar duas visões. A verdade é que a gente tenta dar conta de uma multiplicidade de olhares.
Cauê, que obras representam melhor a exposição? O que você destacaria?
Uma artista muito importante é a Margaret Mee, que é uma ilustradora e também, né, cientista, de algum modo. Ela ilustrou muitas espécies na Amazônia com aquarelas e com uma delicadeza incrível, assim, que são raras os artistas que conseguem tanta precisão. Além disso, eu acho que tem trabalhos mais atuais, talvez, né, que lidam um pouco com a ideia de ficção. Tem um colombiano chamado Alberto Baraya, que pesquisa a Amazônia na área colombiana, e ele construiu no MUBI uma espécie de estufa, de herbário, mas um herbário com plantas totalmente artificiais, plantas de plástico, justamente para nos provocar sobre essa discussão de que até que ponto a noção de natureza que a gente usa hoje também não é uma noção construída, ficcional, né? O homem, ele faz transgênicos, ele mexe nas estruturas das plantas, cruzamentos, a ponto de a natureza já não ser mais aquilo que era dado, mas ela é um produto da cultura. Então, ele nos provoca um pouco com um certo ilusionismo em relação a isso. Há muitos trabalhos, né? Eu acho que o artista talvez mais emblemático, tem uma grande peça de um tronco queimado no centro da exposição, é o Franz Krasberg, que passou a vida militando pela Amazônia, e ele ia até lá durante as queimadas, resgatava os troncos e faz montagens, esculturas a partir desses troncos. Então tem uma produção muito vasta na exposição, que vai desde os trabalhos mais modernos até os trabalhos mais atuais.
E Cauê, fala um pouco sobre o serviço da exposição. Que dias e horários, quais são as atividades complementares planejadas, o que a audiência pode esperar e pode fazê-la?
Tem bastante coisa na exposição, além dela ficar aberta, ela é gratuita. O museu abre de terça a domingo, das 10 da manhã até as 6 da tarde. A gente está fazendo, ao longo do mês de julho, uma amostra de filmes, tanto filmes feitos por cientistas, a partir de expedições, quanto filmes como ficções, que tratam de temas ligados à Amazônia. A gente tem realizado uma série de papo com artistas. Então, é uma exposição que não se reduz apenas ao que pode ser visto, mas também tem toda uma programação de palestras e conversas com artistas e cientistas que estão participando. A gente teve, recentemente, no sábado passado, uma oficina com um biólogo sobre a prensagem de plantas, sobre um olhar artístico para a ciência, né? Então, a gente está tentando fazer essas relações entre arte, ciência e história.
Onde fica o MUBI? Até quando a exposição fica em cartaz?
A exposição fica até o dia 29 de julho e o MUBI fica na Rua Alemanha 221, esquina com a Avenida Europa, né, no Jardim Europa.
Perfeito. Nós conversamos com Cauê Alves, curador-geral do Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia, o MUBI de São Paulo. Para saber mais sobre a exposição Amazônia Novos Viajantes, em cartaz no MUBI de São Paulo, leia a reportagem de Maria Guimarães no site revistapesquisa.fapesp.br, na edição de junho da revista. Cauê, muito obrigado pela sua participação. Queria saber que música que você escolheu para encerrar a nossa conversa.
Bom, eu que agradeço. Eu pensei numa música do Geraldo Azevedo, chamada Saga da Amazônia, em que ele conta, né, uma espécie de história, né, de era uma vez uma floresta, né, a mais bela floresta de Mata Verde, e ele vai contando, narrando um pouco o que seria essa Amazônia que está prestes a desaparecer.
Era uma vez na Amazônia, a mais bonita floresta. Mata verde, céu azul, a mais imensa floresta. No fundo d'águas e aras, caboclo, lendas e mágoas, e os rios puxando as águas. Papagaios, periquitos, cuidavam de suas cores. Os peixes em grandes rios, curumins cheios de amores. Sorria o Jurupari, o Irapuru, seu porvir. Era flora, fauna, frutos e flores. Toda mata tem caipora para a mata vigiar. Veio um caipora de fora para a mata definhar. E trouxe dragão de ferro pra comer muita madeira. E trouxe um estilo gigante pra acabar com a capoeira. Fizeram logo um projeto sem ninguém testemunhar. Pra o dragão cortar madeira e toda a mata derrubar. Se a floresta, meu amigo, tivesse pé pra andar, eu garanto, meu amigo, um perigo não tinha ficado lá. O que se corta em segundos gasta tempo pra vingar. E o fruto que dá no cacho pra gente se alimentar. Depois tem o passarinho, tem o ninho, tem o ar. Igarapé, rio abaixo, tem riacho e esse rio que é o mar. Mas o dragão continua na floresta a devorar. E quem habita essa mata, pra onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá, tartaruga, pé ligeiro, corre, corre, tribo dos camaiurá. Mas o dragão continua na floresta a devorar. E quem habita essa mata, pra onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá, tartaruga, pé ligeiro, corre, corre, tribo dos camaiurá. Havia mata, hoje a perseguição. Grileiro mata poceiro só pra lhe roubar seu chão. Castanheiro, seringueiro já viraram até peão. Afora os que já morreram, como a vida arribação. Zé de Nana tá de prova. Naquele lugar tem cova, gente enterrada no chão. Pois mataram o índio que matou grileiro, que matou poceiro, disse um castanheiro para um seringueiro, que um estrangeiro roubou seu lugar. Oh.
foice matar o índio, que matou o grileiro, que matou o poceiro, disse um castanheiro para o seringueiro que o estrangeiro roubou seu lugar. Foi então que um violeiro, chegando na região, ficou tão penalizado e escreveu essa canção. E talvez desesperado com tanta devastação, pegou a primeira estrada, sem rumo, sem direção, com os olhos cheios de água, sumiu levando essa mágoa dentro do seu coração. Foi então que um violeiro, chegando na região, ficou tão penalizado, escreveu essa canção. E talvez desesperado, com tanta devastação, pegou a primeira estrada, sem rumo, sem direção, com os olhos cheios de água, sumiu levando essa mágoa dentro do seu coração. Aqui termina essa história para a gente de valor. Pra gente que tem memória, muita crença, muito amor. Pra defender o que ainda resta, sem rodeio, sem aresta. Era uma vez uma floresta na linha do Equador.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Ricardo Zorzetto, editor especial da revista, participou da entrevista com Wilbor Poletti. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.